senhor presidente, senhores senadores. Pretendo fazer uma análise, ainda que resumida, do ano de 2002 para o meu estado, o Rio Grande do Sul, no campo da política e no campo da economia. Começo pela área crítica, que sempre dói mais no bolso de todos, a economia. Aqui as boas notícias se mesclam com as notícias ruins. O ano de 2012 termina com indicadores que mostram perspectivas melhores para 2013. Isso porque o ano que finda foi ruim como poucos. Estudos de respeitável Fundação da Economia e Estatística, divulgados esta semana, apontam que um crescimento de 7,6% para o PIB gaúcho no terceiro trimestre do ano de 2012, em relação ao trágico trimestre anterior, quando a riqueza bruta do Estado caiu inacreditáveis 6,8%. Somado ao PIB, o crescimento negativo de 1,3% no primeiro trimestre do ano, o Rio Grande caiu de forma continuada na primeira metade de 2012. Assim, os especialistas econômicos que consolam dizendo que o pior já passou, embora as previsões indiquem uma queda global de 1% no PIB estadual do ano. O resgate da economia gaúcha do fundo do poço, como sempre, vem do setor historicamente mais identificado com as nossas riquezas, o campo, o agronegócio, que registrou um espantoso crescimento de 22,3% no terceiro trimestre do ano de 2012, em comparação no mesmo período de 2011, um forte contraste com a queda de 2,8% na indústria. Os piores desempenhos nessa área, segundo a Fundação, foram da indústria de automóveis, com queda de 20,5%. Da metalúrgica básica, com tombo de 15,9%. 10 das 14 atividades industriais listadas pela FEE sofreram queda pelo estudo realizado pela FEE. O alento dessa recuperação de 7,6% do PIB estadual, referente ao terceiro trimestre, nos permite um bom otimismo. Mas é sempre oportuno lembrar que esse índice animador, em contraste com os medíocres crescimentos de 0,6% no PIB nacional, no mesmo trimestre só foi possível diante do péssimo número da economia gaúcha no trimestre anterior. Naquele período, o nosso principal base econômico, a agropecuária, estava deprimida e uma longa estiagem que fez definhar o gado, murchar nossas lavouras, derrubando o bastião mais importante da riqueza do Rio Grande do Sul. A quebra de safra agrícola por causa da seca tem efeitos extremamente dramáticos pelos seus desdobramentos. Os danos são ainda maiores pelos danos provocados às lavouras de milho, um insumo estratégico para a preservação de nossa produção avícola. Como todos sabemos, a exportação de frangos e de porcos constitui um elemento essencial na renda de milhares de famílias e na receita global do Rio Grande do Sul. É lamentável que, mais uma vez, nosso Estado tenha sido atingido por uma estiagem que causa elevados danos aos homens e mulheres, no campo e os gaúchos e gaúchas de todos os recantos. E eu sempre me pergunto, sem ouvir resposta, como um fenômeno periódico que pode ser perfeitamente diagnosticado com antecedência segue assolando a nossa economia. Em discurso feito este ano, mostrei que o Rio Grande do Sul é a unidade da federação mais atingida por estiagens, superando até mesmo os estados do Nordeste, região tradicionalmente considerada mais árida no país. Cobrei providências que são necessárias. É fundamental, repito, que o governo do Rio Grande do Sul se articule com o governo federal no enfrentamento dessas dificuldades, quase cíclica, que demanda planejamento e firmeza de nossos governantes para minimizar, pelo menos, as consequências econômicas das quebras continuadas da produção no campo gaúcho. É sempre bom ter em mente que os efeitos de uma grande estiagem, como a deste ano, se estendem de forma perversa à safra seguinte, contaminando todo o processo produtivo, drenando o dinamismo do ciclo econômico vital para o crescimento dos cidadãos das empresas do Estado. Como resultado desse mecanismo, nada virtuoso, o Rio Grande do Sul perdeu posições importantes no quadro dos principais exportadores do país. Éramos tradicionalmente o terceiro Estado que mais exportava. Houve ocasiões de maior bonança em que subimos para o segundo lugar, ficando apenas atrás de São Paulo. agora vingou para a quinta posição no ranking brasileiro de exportação, superado por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Conclamo aqui a presidente Dilma, que tão bem conhece nossa terra e nossa gente, para que mobilize toda a sua energia para estruturar junto ao governo do Rio Grande do Sul as medidas necessárias para um plano consistente de irrigação que proteja e que proteja o homem e o agronegócio das incertezas de um clima cada vez mais incipiente. Mas o gaúcho também é, antes de tudo, um forte. Com força, fé e muito trabalho, ele enfrentou o mau tempo e desafiou a natureza adversa para recuperar o seu negócio e, com ele, resgatar a sorte da economia de todo o Estado. A energia que sobrou ao gaúcho está faltando, porém, ao Rio Grande. É preocupante a praga dos apagões, cada vez mais frequentes, que infernizam a vida da população e assombram a economia como um todo. A carência de chuva se soma ao aumento de consumo de energia, estimulado pela política federal de redução de tributos que estimulam o acesso crescente de brasileiros a eletrodomésticos de preços antes proibitivos. O que é um saudável programa de estímulo federal ao consumo acaba esbarrando na cômica explicação de burocratas estaduais para a praga dos apagões. O corte de luz é provocado pelo aumento pontual do consumo, explicam os executivos do setor elétrico, jogando na conta dos consumidores residenciais e das empresas a falta de planejamento do Estado, na execução de obras que garantam energia farta e bem distribuída em todos os gaúchos. Mais do que a natureza e a mão inepta do homem que ajuda a explicar a treva recorrente que se abate sobre o Rio Grande com preocupante assiduidade, ameaçando a recuperação da nossa economia, o resgate da nossa autoestima. O governo federal, que tem a força e os recursos da União, precisa de mais atenção aos esforços do Estado para construir uma rede elétrica capaz de garantir e distribuir energia de forma segura e barata aos consumidores domésticos e às indústrias, uns e outros agentes do progresso e do desenvolvimento. Um estado de trevas, sujeito aos sobressaltos da falta de energia e às incertezas de uma rede elétrica pouco confiável, acaba afugentando os investimentos e condenando o nosso povo ao apagão econômico. O fato mais positivo dos últimos tempos, sem dúvida, é o desenvolvimento em ritmo acelerado do Polo Naval do Rio Grande, hoje uma referência de destaque da economia gaúcha. Sinônimo do dinamismo no Sul, o Polo Naval de Rio Grande tem como primeira tarefa a construção de 8 plataformas flutuantes para a exploração de petróleo na área do pré-sal. São investimentos estimados em 4,5 bilhões de reais. Os empreendimentos fez renascer a economia do maior porto estadual e consolidou o viés do crescimento da cidade, onde hoje vivem 200 mil habitantes. O jornal O Estado de São Paulo definiu a emergência do Polo Naval com essa manchete: estaleiro gaúcho vira ilha de excelência. Com o Polo Naval de Rio Grande, temos finalmente uma boa notícia e um ponto de desenvolvimento na metade sul do estado, a região mais pobre do Rio Grande e sempre farta em índices deprimentes de atraso e estagnação. Nas últimas décadas, o crescimento do Estado tem se concentrado na região norte do Estado, escorrendo de Campos do Clima da Serra, industrializada até a pujante região metropolitana de Porto Alegre, atravessando o dinâmico cinturão da indústria do Vale dos Sinos. Um bom exemplo disso é o fato das serrarias, das serranas, perdão, Caxias, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, ao lado de Santa Cruz, na região central do estado, serem as únicas cidades gaúchas a constar da lista dos 100 maiores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Outro fator alentador foi o anúncio recente da quadruplicação da planta da celulose rio-grandense, a indústria conhecida sucessivamente no passado por Borregar, Clabin e Erra Cruz, no município de Guaíba, ao lado de Porto Alegre. Será um investimento de 5 bilhões para produzir 1,8 milhões de toneladas de celulose de fibra curta. É um projeto idealizado no governo Rigoto, suspenso durante a crise financeira mundial de 2008 e, enfim, reativado pelas boas perspectivas que agora atraem investimentos externos para o Brasil. Um grupo chinês adiantou há pouco e vai instalar uma fábrica de caminhões na cidade de Camaquã, com um grande investimento. Nas cidades charqueadas no baixo vale do Rio Jacuí, a empresa de IESA Óleo e Gás está implantando um estaleiro para estender a encomenda da Petrobras, com vista à prospecção futura da promissora área do pré-sal. Lá mesmo, encharqueada, será instalada uma unidade de tratamento de aço para atender a demanda do polo naval. É um empreendimento da Metasa, de milhões de reais, empresa de uma cidade próxima, Marau, 175 quilômetros ao norte. Ainda no primeiro semestre de 2013, centenas de operários estarão implantando a primeira fase do projeto, que prevê a produção de 3 mil toneladas de estruturas metálicas para montagem da plataforma offshore no canteiro do Polo Naval do Rio Grande, essenciais ao pré-sal. Nesse caso, são três municípios gaúchos trabalhando e crescendo juntos, na esteira de um ciclo econômico que espero seja consistente e duradouro. Teremos reflexo positivo em nossa atividade econômica também com o final da duplicação da rodovia federal BR-116, no trecho crucial que liga Porto Alegre a Guaíba. O mesmo acontecerá com a prometida e indispensável duplicação da BR-116. Parece mentira, mas agora, finalmente, parece que sairá. O trecho Guaíba-Pelotas, ao longo de 200 quilômetros. Essa estrada é fundamental para o crescimento do litoral sul do estado, onde se encontram duas grandes e ricas cidades gaúchas, Pelotas e Rio Grande. Está perto de sua conclusão a rodovia BR-448, ligando Porto Alegre a Sapucaia, obra levada adiante pelo governo da presidente Dilma Rousseff. É um trecho curto, mas essencial para desafogar o trânsito da BR-116, no eixo congestionado de Canoas ao Vale do Sino. Um centro econômico estrangulado pelo trânsito lento e oneroso de uma rodovia antiga e perigosa. A presidente Dilma anunciou a construção de uma nova ponte sobre o estuário do Guaíba, ligando ao Vale dos Sinos, à Alvorada do Sul, evitando a passagem por Porto Alegre e desafogando o trânsito na capital. Trata-se de uma obra já constatada no Planejamento Estratégico do Estado, coordenado em 2005 pelo economista João Carlos Bruntor, então secretário do Planejamento. O metrô, outro símbolo da modernidade e ferramenta decisiva para o ordenamento espacial dos grandes centros urbanos. Em 2012, chegou enfim a Novo Hamburgo, núcleo da grande densidade populacional e industrial da região metropolitana. Senhor presidente, senhores senadores, no boletim estratégico da educação não temos boas notícias a registrar. O sofrido magistério do Rio Grande do Sul segue lutando pelo pagamento do piso salarial da categoria. As posições descendentes do Estado nas provas do Enem evidenciam que desandou o tão decantado padrão de qualidade de ensino público gaúcho, sempre tido como prioritário no Brasil. Temos que lutar de forma redobrada para o resgate dos padrões do ensino e cultura que sempre foram motivo de orgulho para o Rio Grande. O Jornal Zero Hora, em junho deste ano, nos brindou essa vergonhosa manchete. Rio Grande do Sul é o estado que menos investe em educação no Brasil. Segundo Zero Hora, nosso estado ocupa hoje o último lugar no ranking nacional de investimentos em educação, em relação ao que arrecada. O estado teria que investir no mínimo 25% desse valor em educação, descontado os gastos com inativos, pois na segunda metade da última década, o Rio Grande do Sul aplicou uma média apenas de 18%. Isso explica, com certeza, os elevados percentuais de repetência que afligem as escolas gaúchas. O Rio Grande do Sul, como se não bastasse, é também líder nos índices de reprovação no ensino médio em todo o país. De acordo com o respeitado Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, INEP, do Ministério da Educação, um em cada cinco estudantes gaúchos foi reprovado em 2011. É um índice 20% maior que a média nacional, que não passa de 13%. Uma curiosidade que deve aumentar nossa preocupação é o índice de repetência. É quase 3 vezes maior nas escolas públicas que nas escolas privadas, afunilando o mercado de trabalho para os filhos de quem tem maiores recursos para pagar as mensalidades dos colégios particulares. Começamos a trilhar o perigoso caminho da elitização do ensino. A área da saúde é sempre um teste para nossas emoções. Todo dia lemos na imprensa e vemos pela televisão reportagens dramáticas denunciando a precariedade, o entendimento e o desrespeito na rede hospitalar dos cidadãos mais necessitados da proteção do Estado. O velho refrão, saúde, um dever do Estado, um direito do cidadão, é pisoteado pela política recorrente do descaso público que joga pacientes no chão dos corredores infectos dos hospitais abarrotados, desprovidos de medicamentos e equipamentos essenciais de uma rotina de dor, sofrimento que mata nossos doentes e anestesia nossas consciências. A triste verdade é que também no campo da saúde o nosso Rio Grande do Sul apresenta alguns indicadores lamentáveis. Dados de 2011 do Ministério da Saúde revelam que há 10 anos o Estado lidera o ranking nacional nos casos de AIDS. No período entre 1980 e 2011, foram registrados mais de 63 mil portadores do vírus. O Rio Grande do Sul é o estado de maior incidência de AIDS do país, com cerca de 4 mil novos casos notificados só no ano passado. Porto Alegre, 3.650.000 habitantes, com 95 casos por cada 100 mil habitantes, é a capital mais infectada do país. No estado só perde para a pequena Alvorada, população 175 mil, que tem um índice de 97% de casos em cada 100 mil habitantes. Em anos recentes, chegamos a estar na liderança dos estados brasileiros que menos investiram em saúde. Houve uma época em que o percentual de recursos investidos na área caiu a inacreditável 7% do orçamento. Mas reconheço que há interesse por parte do governo atual em atacar esse problema. Diz que seriam deslocados recursos de outras áreas para atingir o patamar mínimo de inversão no campo da saúde, que deve chegar a 12% de acordo com o mandamento inegociável da Constituição Federal. Senhor presidente, outro grave problema social anda mal percebido pelo orgulhoso Rio Grande é das crianças abandonadas. É cada vez mais elevado o número de meninos em rua perdidos pela sociedade e arrebatados pela tragédia da droga e da miséria. Decorre daí a altíssima proporção de menores infratores no Rio Grande do Sul. Reportagens dos principais jornais do Estado vêm denunciando esse problema agravado pelo descaso do governo ou pela ineficiência das políticas públicas voltadas para a infância. Um desafio urgente é a melhoria de vida dos que já encontram nos medievais presídios gaúchos. Só após a condenação de importantes lideranças políticas, no julgamento do Mensalão, e o ingresso iminente dessas figuras políticas da cadeia, começou-se a discutir, antes tarde do que nunca, a situação calamitosa e desumana dos presídios do Brasil. O ilustre ministro da Justiça chegou a dizer que preferia morrer ali por uma cadeia brasileira. Um dilema terrível, enfrentado por cerca de 500 mil brasileiros, é a nossa população carcerária, maior do que a mais povoada cidade do interior gaúcho. A minha Caxias do Sul, hoje com 446 mil habitantes. Só no Rio Grande, o número de presos chega a 30 mil. Para manter esse povo preso a meio caminho entre o inferno e a morte, o Estado brasileiro gasta mensalmente entre 800 milhões a 1,5 bilhão de cruzeiros. Um ex-diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Maurício Coelho, definiu o custo social dessa conta sem fim. É um investimento idiota. Gastamos milhões de reais para tornar as pessoas piores do que são, criticou ele na revista Consultor Jurídico. A CPI do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados conferiu ao Rio Grande do Sul em 2008 outra vergonhosa posição, distinção nacional. Temos a pior. O presídio central de Porto Alegre, com 1.800 vagas, virou um depósito de gente, onde chegaram a se amontoar 4.650 presos, num prédio construído em 1959, com esgoto despejado no pátio e ratos e baratas dividindo espaço e comida com seres humanos. Hoje, a situação está um pouco menos ruim, com apenas 4.102 detentos espremidos naquele antro. Esse vexame nacional virou vergonha internacional em julho de 2012, com a decisão da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul de denunciar as condições desumanas do presídio central à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Washington. Ora, se as cadeias brasileiras, de modo geral, são sucursais do inferno, o que se pode dizer se o principal presídio do Rio Grande do Sul, um dos mais evoluídos e progressistas do estado do país, sem essa desonra de posição no quadro nacional? Outra situação diabólica se reproduz. Criar uma empresa estatal para explorar essa taxa virtualmente compulsória para quem não tem caminhos alternativos soa como uma afronta. Estou terminando, senhor presidente. Se essa fosse a solução mágica, certamente o governo federal ou algum outro estado estadual já teria alcançado a mão dela. Senhores senadores, boa parte dos problemas que aqui alinhados, em maior ou menor proporção, decorre da situação delicada das finanças estaduais. A crise financeira do Rio Grande do Sul se arrasta há décadas, castigando os trabalhadores, punindo os empresários, comprometendo o presente e futuro do estado de todos os gaúchos. Há mais de 30 anos, o estado apresenta déficit nas suas contas. Lembro que em 1977, o professor Jorge Barbô Miranda, então secretário da Fazenda, já advertia: se não reverter uma situação de déficit crônico, o Rio Grande do Sul se tornará ingovernável. É o que, de certa forma, vem ocorrendo há muitos anos com o nosso Rio Grande. Essa incapacidade de resolver a situação calamitosa das nossas contas reflete nas eleições pelo governo do estado. É sempre bom lembrar que nunca depois do restabelecimento da eleição direta de 1982, o governador gaúcho conseguiu fazer seu sucessor dentro do seu próprio partido. Parece uma clara e recorrente reprimenda do eleitor à incompetência de nossas lideranças políticas, de todos nós comprometidos com a reconstrução da democracia após duas décadas de regime militar, mas incapazes de articular a recuperação econômica financeira do Rio Grande. Daqui a 2 anos chegará a vez do governador Tarso Genro tentar a reeleição ou apoiar alguém do seu partido. Tarso Genro é um político experimentado, um intelectual reconhecido, dono de um discurso articulado. Sua estratégia política administrativa é forrada de boas intenções, mas não se vê na prática a concretização do que ele prega. Na verdade, o governo Tarso Genro não se destacou quando comparado com os antecessores no seu cargo. Com frequência, o governador parece excessivamente retórico e até contraditório, porque de um lado corteja os empresários e de outro desdenha das reivindicações salariais das categorias que atuam nos serviços públicos, essencialmente como os professores. Mas não vai nisso nenhuma grande novidade. A principal característica do PT no governo parece ser de não pôr em prática nada daquilo que pregava quando estava na oposição. É emblemático, por exemplo, o caso dos professores estaduais que estão agora se preparando para uma nova greve no Rio Grande do Sul ainda esse ano. Os professores gaúchos reclamam o piso salarial nacional que foi criado quando o atual governador em Porto Alegre ocupava o Ministério da Educação em Brasília. Alegando agora que o estado não tem recurso, o governador está determinando o pagamento baixo do piso que ele condenava quando ministro. Isso é inacreditável. É paradoxal. Para aumentar a arrecadação do estado, o governo tenha concedido um aumento de salários e de prêmios para os fiscais e auditores da Secretaria da Fazenda. Contudo, a discussão do grave problema do superendividamento público gaúcho e a incapacidade de gestão das...
Senador Simão, por gentileza.
Um reduto onde o partido do governador sempre teve um terço quase cativo do eleitorado e cidade que dominou durante 16 anos ininterruptamente. O candidato do partido do governador, que ocupou várias vezes a prefeitura de Porto Alegre, ficou agora no modesto terceiro lugar, com menos de 10% dos votos. O partido dos trabalhadores encolheu e ficou sem rumo em Porto Alegre. Senhor presidente, o Rio Grande do Sul prepara um grande entusiasmo para o Mundial de Futebol. O Internacional está reformulando o estádio Beira Rio, onde serão disputados os jogos da Copa do Mundo. O Grêmio, seu tradicional adversário, acaba de inaugurar uma festa emocionante à sua arena, hoje o estádio mais moderno do país. Apesar da visível modernização de nossas praças esportivas, os dois maiores clubes gaúchos, que dividem o estádio no meio, terminaram 2012 ainda devendo títulos a seus torcedores. O Grêmio não vence o campeonato nacional há 23 anos. O jejum internacional dura 20 anos. Os dois principais times de minha cidade, Caxias Sul, também frustraram o torcedor caxias. O Caxias continua na Série C e o Juventude ainda não deixou a Série D. O consolo fluiu por conta dos dois técnicos gaúchos mais renovados da atualidade. Titi está disputando no domingo, disputou no domingo e saiu vencedor. Final, campeão mundial do mundo. E Felipe Scolari voltará ao comando da seleção. Talvez Tite e Filipão representem em seus desafios atuais o bom exemplo para todos nós gaúchos. Com firmeza, liderança, entusiasmo, organização, espírito de luta e muito carisma, eles entram em campo para ganhar e resgatar a alegria de todos nós. Que eles sirvam de inspiração e alento ao nosso Rio Grande. Volto outra vez, senhor presidente, para mostrar o lado positivo e as coisas altamente produtivas que nós temos no Rio Grande do Sul. Mas tinha a obrigação de fazer essa análise de fim de ano, para mostrar que, infelizmente, o Rio Grande vive um momento realmente difícil. Muito obrigado, senhor presidente.